CBN, Primeiros Socorros.
Ouvinte, estamos de volta e com o quadro Primeiros Socorros. No último domingo, no Acre, o pequeno Arthur Fialho Barros, de 3 anos, perdeu a vida após se afogar durante a festa do seu aniversário. É uma daquelas notícias, se dói de falar, uma família reunida, dia de comemoração, adultos circulando, tudo aparentemente sob controle. E ainda assim, um acidente aconteceu no intervalo mínimo, quase imperceptível.
Tragédias assim abalam qualquer pessoa. Não existe culpado, não existe fórmula mágica, só uma dor enorme, uma lembrança dura de que acidentes com água acontecem rápido demais. E é por isso que vamos conversar hoje sobre prevenção, primeiros socorros, e esse assunto se torna aí tão necessário, não para apontar dedos, não para, mas sim para ajudar outras famílias a evitarem uma perda tão dolorida como essa. E a gente recebe aqui o Major Atos, do Corpo de Bombeiros do Acre. Ele é mergulhador e a gente vai falar sobre esse caso específico e como prevenir casos como esse, como ajudar uma vítima de afogamento, né, antes da chegada aí do socorro. Bom dia, Major.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. Então, essa foi uma ocorrência muito triste, né? É uma ocorrência que mexe muito com a gente, porque envolve criança, né? A criança muitas das vezes não tem plenas condições de se salvar, né? Então, a gente calhou o que aconteceu na semana da Operação Alerta Vermelho, que nós estamos realizando. É uma ação coordenada pela Liga Bom, que é a Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Então, essa semana, todas as guarnições do Corpo de Bombeiros, elas estão passando nos estabelecimentos, passando em escolas, fazendo palestras sobre atendimento pré-hospitalar, sobre ações preventivas, sobre mitigação de riscos, né? O que fazer em certas situações em que é necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros, o acionamento do SAMU. E dentre esses problemas, um deles é o afogamento, né, que foi o caso do pequeno Arthur, que infelizmente foi uma tragédia, né? No dia do seu aniversário, a guarnição que atendeu essa ocorrência foi a guarnição lá do nosso batalhão, do 2º batalhão. O pessoal estava indo para uma ocorrência de vazamento de gás e durante esse percurso, populares acionaram, né, acenaram para a guarnição. Eles acharam que, inclusive, que era o local do acionamento de gás, e quando se depararam, viram essa situação, era outra ocorrência, que era essa situação do afogamento, né, do pequeno Arthur. Então, rapidamente, eles já começaram ali os procedimentos de reanimação da criança, né, que consiste em reanimação cardiopulmonar, né, insuflação. Acionaram o SAMU, lembrando que o primeiro passo a se fazer durante uma ocorrência dessa é o acionamento do serviço de emergência e urgência, né, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, né, o quanto antes, não tentar agir por conta própria, né, solicitar os meios profissionais para que a gente possa chegar o quanto antes. E o SAMU chegou logo depois, mas infelizmente não, pelo tempo, né, já que a criança estava submersa, não foi possível a reanimação dele, né? Então, assim, o afogamento, ele é a principal causa de mortes entre crianças de 1 a 4 anos, né? Então, assim, é um dado alarmante.
Exorbitante, né?
Em que requer muitos cuidados com relação a essas crianças, porque elas não têm plena convicção dos riscos, né? Então, muitas vezes ela vê uma piscina, ela quer entrar. Às vezes nós próprios adultos também minimizamos o risco com relação a, não, ali ele está num local raso, ele está numa banheira, ele está num balde. Existem muitas ocorrências fatais onde uma criança estava brincando num balde com água, brincando com seus brinquedinhos, ela se vira, escorrega, né, e não consegue levantar e acaba falecendo, né, de uma maneira trágica. Então, a gente traz algumas ações, né, que possam minimizar esses riscos. Um exemplo delas são barreiras físicas, impedir que a criança tenha acesso livre, né, a áreas de piscina, a áreas de banho, áreas de açude. Sim. Supervisão constante por parte dos pais, né, ou dos responsáveis, principalmente com relação a festas de aniversário, datas comemorativas.
O uso de boias é indicado ainda?
É indicado, porém,
depende da boia.
Depende da boia, né? Ela tem que ser homologada. A gente sabe que colete salva-vidas homologado é muito difícil. A gente geralmente, sim, compra coletes, né, no mercado, nas feiras, e ela não impede a supervisão constante de um adulto, né? Porque principalmente aquelas boias de braço.
Não, é aquela que é essa justamente. Exatamente. Que ia citar, essa que
pode virar
aqui.
E a criança acaba se prejudicando.
Exato.
Mais.
Ela pode se inclinar, a boia sobe um pouco, né? E ela não consegue mais voltar a respirar. Ela começa a se afogar com a própria boia. Então, a supervisão do adulto tem que ser constante, do responsável. Outra coisa muito importante é com relação ao uso de bebidas alcoólicas. Datas comemorativas, às vezes os adultos, né, que estão com as crianças ali, estão ingerindo bebidas alcoólicas, né, têm um déficit de atenção, diminui um pouco o nível de atenção com relação aos cuidados com as crianças, né, e fatalmente pode ocorrer um tipo de ocorrência como essa. Né? Outra coisa, a gente está se aproximando dos períodos de férias escolares, né, então as crianças estão em casa...
Atenção redobrada nesse período,
atenção,
né,
atenção redobrada, porque... Eu não sei se vocês acompanharam a ocorrência, se não me engano, em Belo Horizonte essa semana, né? A criança, os pais se ausentaram um pouco do apartamento. O apartamento todo telado, com telas para impedir que a criança... pudesse se projetar ali, né, de uma área insegura. Porém, o único canto que não tinha era o banheiro. O basculante do banheiro, né? Então, a criança, ela é muito
pequeno,
curiosa.
É muito curiosa.
Então, foi pegando cadeira, subiu e, infelizmente, caiu do apartamento. Né? Então, assim, a criança, ela busca formas ali de conseguir atingir o objetivo dela, né? Então, ela é curiosa, quer entrar na piscina, quer colocar o pezinho na piscina. Quer ver se é funda. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de situação, né? Na minha própria casa eu tenho uma piscina. Então às vezes eu tranco a casa. Eu estou lá com o meu filho dentro de casa. Eu tranco a porta, tiro a chave da porta, porque justamente para minimizar riscos, né? Colocar tela na piscina, colocar um guarda-corpo na piscina. Se não for possível colocar um guarda-corpo, colocar uma lona, porque a gente sabe que muitas das vezes o afogamento ele não nos dá uma segunda chance.
Tudo,
né?
É necessário, não é, Major? Principalmente porque é tão silencioso. É uma pergunta já que a gente faz por aqui. Por que acontece tão rápido? É questão de minutos, de segundos que pode acontecer isso. Então a atenção tem que ser muito grande mesmo.
Total. Às vezes acontece em questão de segundos, né? Ah, vou aqui pegar uma água, vou pegar alguma coisa e o filho está brincando ali na parte rasa da piscina. Quando vê, ele escorregou para a parte funda e não consegue pedir socorro. Ele fica ali, a gente chama de agonizar, né? Ele fica agonizando na piscina e rapidamente ele pode broncoaspirar água, né? Então vai evoluindo para os graus de afogamento, grau 1, grau 2, grau 3. E quanto mais tempo se passa, mais as mazelas vêm, né? Com relação aos perigos o que vai decorrer desse afogamento, né?
Sim.
Então, é uma ocorrência muito rápida. A gente pode perder atenção, principalmente com relação a crianças. A gente já foi em bastante ocorrências com relação ao afogamento de crianças. É uma ocorrência muito triste. Muitas das vezes os pais se culpam, né? Porque...
Muito. É desesperador aquele momento, uma criança...
É desesperador.
Que a culpa vem imediata, não é?
Às vezes é uma coisa assim, muito, muito rápido, muito sutil. A gente acha que a criança está segura, porém a atenção tem que ser redobrada. Principalmente com relação a açudes e piscinas, que a gente não tem conhecimento, né? A gente nunca entrou na piscina, deixa o nosso filho brincar ali. Então tem que estar muito atento. Principalmente com o uso de bebidas alcoólicas, né? Sempre deixar uma pessoa... responsável ali, que de preferência não esteja ingerindo, para ficar tomando conta dessas crianças, né?
Major, você citou no início da nossa conversa que a maior causa de morte em crianças de 1 a 4 anos no Brasil é afogamento. Seria o caso daquelas pessoas que podem colocar o filho na natação, já colocar nos primeiros anos de vida?
Sim.
Né? A partir de que idade isso é recomendado?
Com certeza, ajuda muito ter noções de nado, né, de piscina. Hoje, eu já vi crianças de 1 ano e meio já começando a nadar, né? Por exemplo, ela caiu na água, ela sabe sair, né? Sabe mais ou menos ali, ela vai flutuando.
Ela não se desespera, né?
Ela não se desespera, tenta sair, né? É muito importante. Mas a gente sabe que
não é a realidade de muitos.
Não é
a
realidade,
mas quem consegue fazer isso e pagar,
sim,
uma aula de natação seria uma boa ideia.
Seria uma boa ideia. Inclusive, eu ia até falar essa situação, né? Ensinar nossos filhos, de preferência, se tiver condições, colocar numa aula particular de natação para que ele não se desespere quando cair. Mas isso não impede, né, do cuidado constante com relação ao adulto. Porque às vezes a criança ela sabe nadar, ela sabe sair de certa situação, mas às vezes ela tem um esgotamento físico, está ali brincando, correndo com os amigos, caiu na piscina.
Já está cansada?
Está muito cansada, não consegue, às vezes escorrega, se desespera. E não tem, mesmo sabendo nadar, acaba agonizando, ficando com medo e tem um afogamento ali inevitável, né?
Mesmo a criança já sabendo nadar, tem que ter aquela atenção
tem que
total.
Tem que ter por parte dos pais ou dos responsáveis, tem que ter uma ação, tem que ter um
monitoramento constante. Pode se confiar, meu filho sabe
não,
nadar.
Não pode.
É
igual a gente fala com relação a animais peçonhentos, quando a gente vai, eu sei que essa cobra não é venenosa. Aí a pessoa vai e pega. A gente sempre fala para a população, trate todas as cobras como peçonhentas. Porque às vezes a gente pode ter um pequeno descuido ali, achou que o animal não era peçonhento, o animal morde e acaba que a ocorrência ela evolui de uma forma que não era para acontecer.
É melhor não arriscar.
Então é melhor prevenir do que remediar, né? Essa é a palavra.
Agora, se alguém presenciar um afogamento, qual que é a primeira coisa que a pessoa deve fazer? Por exemplo, uma criança está lá se afogando, pula, retira da água e o que que faz depois?
Certo, primeira coisa, né? Principalmente se for em locais fundos, procurar algum objeto, ou boia, ou garrafas pets, que possam usar como meio de fortuna para a pessoa ir lá, pegar a pessoa, né? Ou a criança, tirá-la da água, até para ela não virar outra vítima, né? Às vezes a gente, no afã do momento, no intuito de ajudar, às vezes a pessoa não sabe nem nadar direito e quer também ajudar, acaba virando outra vítima. Acontece muito isso aí, infelizmente. Então, de preferência, buscar objetos que como coletes, garrafas pets, né, boias, para ajudar na retirada dessa pessoa, dessa criança. Acionar imediatamente SAMU e Corpo de Bombeiros, né, para fazer esse primeiro atendimento. E antes da chegada dos meios de socorro, já começar a reanimação cardiopulmonar, né? Primeiro, ver se a criança realmente ela está sem respirar, né? A gente chama de ver, ouvir, sentir, né? Deita ela no chão, coloca o ouvido ali na boca dela, no nariz dela, para ver se ela está respirando, para ver se ela está, se tem algum líquido ali, se ela broncoaspirou alguma coisa. Se ela estiver respirando, já lateraliza ela, tenta ali trazer ela à tona, conversar com ela. Agora, se não estiver respirando, se não tiver como, já de imediatamente iniciar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, né, e insuflação, né, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Por quanto tempo? A gente fala que até a chegada dos meios de urgência, porque quem vai declarar, né, se ela voltou ou se não tem mais condições, é um médico profissional ali do SAMU, né? Então,
é,
a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e de imediato já começar ali os procedimentos de emergência.
E de forma prática e simples aqui, o senhor conseguiria demonstrar para a gente como é que seria essa massagem e como é que seria esse movimento?
Uhum. Então, a gente chama... na verdade, tem um ciclo, né? A gente chama de 30 para 2, né? Hoje ainda, a gente ainda... Tem algumas literaturas que vão mudando, mas a principal é essa de 30 compressões para 2 insuflações, né? Então, a pessoa pega ali as suas duas mãos, coloca uma mão por cima da outra, né? Coloca a palma da mão na linha intermamilar, que a gente chama, que é entre os seios ali da criança ou do adulto, né? Na região do externo, e começa as compressões, de modo que tenha realmente ali uma compressão no peito da vítima, né? Para que ela tanto libere o que ela broncoaspirou, quanto ela tenha novamente a reanimação, né? Que ela volte a respirar, né? Então, 30 compressões, fez as 30 compressões, 2 insuflações, que você tampa, né? Tanto a boca, com a sua boca, né? E o nariz da criança, isola ali, de modo que não tenha por onde. Quando você insuflar, a barriga dela tem que inchar, né? Tem que encher. Né? Então você vai ver literalmente a pessoa expandindo, que você está jogando ali dentro, né? Então, basicamente, essa é a manobra. Seriam 30 compressões e 2 insuflações e rapidamente começar. Tirou, já começa. Verificou se a criança ali não está respirando, já começa a reanimação até a chegada do socorro.
E se cansar, outra pessoa pode estar...
Sim, de preferência intercalando, né, as pessoas. Se tiver mais de uma pessoa, vai intercalando, porque com o tempo a pessoa vai cansando. Então, a eficácia do movimento, ela vai se perdendo também. Então, de preferência, vai trocando ali as pessoas, cada um faz dois ciclos até a chegada da urgência, dos socorros.
Agora, para finalizar a entrevista, que forma os pais podem orientar as crianças de uma forma eficaz para que elas não entrem aí na piscina? Claro que criança é curiosa e tudo mais, mas o que os pais podem falar nesse momento?
Então, para criança a gente tem que meio que conscientizá-las dos riscos, né? A gente sempre tem que falar ali, ó, meu filho, não entre aqui porque você pode se afogar, pode acontecer uma coisa pior, mas a principal medida preventiva realmente parte dos pais com relação ao isolamento do
Sim.
local, né? Então,
perfeito.
Barreiras físicas, guarda-corpo, cerca, telas, lonas na piscina, porque por mais que a gente tente falar dos riscos para a criança, muitas das vezes ela não entende, e a criança nessa idade ela é muito curiosa, né? Então, eu acredito que a principal prevenção vai partir por parte dos pais com relação a barreiras físicas, impedir que a criança tenha acesso literalmente ali àquela área de piscina, né, de açude, e também a questão do monitoramento da criança constante, né? A gente não pode perder o olho, porque como vocês bem falaram, é muito rápido.
No piscar
de olhos pode acontecer.
Atentos a baldes, bacias, caixa d'água, destampadas, né?
Isso. Agora, principalmente nesse período de férias escolares das crianças, elas estão mais em casa, então, às vezes a gente coloca ali um balde para a criança brincar com os brinquedos, né? Principalmente as criancinhas mais pequenas, 2 anos, 3 anos. Então, até num balde desse, a criança pode se afogar. Então, a gente tem que estar ali atento 100%, né? Ela em casa, né? Às vezes o pai foi trabalhar, a mãe foi trabalhar, ou então tem alguém ali na cozinha fazendo alguma coisa, no celular, né? Às vezes a gente se distrai muito com o celular, né? E a criança ali na querendo explorar, pode acontecer algo desse tipo, né? Infelizmente, esse tipo de tragédia não é incomum, acontece
Sim,
bastante.
Infelizmente. Então, atenção completa. Mas, João, muito obrigada por falar com a gente aqui no Jornal da Manhã, fazer essas orientações super importantes.
Obrigado. Sempre à disposição, o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, sempre que precisarem, como a gente diz, é só acionar.